Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção e parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Risco de fome generalizada aumenta pelo quinto ano consecutivo. Dados de relatório produzido por agências da ONU revelam que mais de uma em cada cinco pessoas em 59 países enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023.
200 dias do massacre em Gaza. Protestos pró-Palestina crescem nos Estados Unidos e o Hamas diz que manterá a resistência. Total de mortos na faixa de Gaza já ultrapassa 34 mil pessoas.
Procurador-Geral da República autoriza aprofundamento das investigações sobre participação de Bolsonaro e outras 16 pessoas na fraude do cartão de vacinação contra a Covid-19.
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas.
Indígenas criticam conciliação proposta por Gilmar Mendes. A primeira audiência entre organizações indígenas, partidos políticos e entidades ligadas ao agronegócio deve acontecer em 30 dias.
Bancos prevêem crescimento acima de 2% em 2024, mas com redução de juros menor. A expectativa para a Selic ao final deste ano saiu de 9% para 9,5% ao ano em duas semanas.
Projeto de lei que cria a tarifa social de água e esgoto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A proposta prevê que famílias de baixa renda paguem menos pelo uso da água. O projeto agora segue em regime de urgência para o plenário.
Estudo inédito mostra que o Bolsa Família reduziu a pobreza na primeira infância de 81% para 6,7%. O levantamento ainda revela que pouco mais da metade das crianças de 0 a 6 anos estão em situação de vulnerabilidade.
E o TVT Cidades de hoje recebe Josa Queiroz, vereador em Diadema pelo PT e pré-candidato à reeleição. Na pauta, os desafios e proposta para tornar a cidade cada vez melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
Ou se você preferir, tem o Instagram. Anota aí, @Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e abafado. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Embora tempo nublado, não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo continua fechado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Amanhã, quinta-feira, a temperatura dá uma caída comparada aos últimos dias. A quinta-feira será de sol entre nuvens e tem previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde, com máxima de 26 graus e mínima de 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo nublado, agora 26 graus na região. Sem chances de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus, com tempo ainda fechado. E amanhã, quinta-feira, na região do ABC, o dia será nublado, sem aberturas para o sol. A temperatura cai e tem previsão de garoa durante a tarde, com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. A tarde de quarta-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado, agora 26 graus, sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, quinta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será nublado, com pouquíssimas aberturas para o sol. A temperatura cai um pouco comparado aos últimos dias e não se descarta a previsão de chuva fraca no período da tarde. Chuva fraca e passageira, com máxima de 27 graus nesta quinta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, a tarde está nublada e abafada, agora 30 graus, sem previsão de chuva para hoje. O período da madrugada fica com temperatura na casa dos 20 graus, com tempo fechado. E amanhã, quinta-feira, na região de Sorocaba, o dia será de sol entre muitas nuvens, temperatura alta e sem chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento, sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, quinta-feira, em São Luís do Paraitinga, a temperatura continua alta, o dia será de sol entre muitas nuvens e não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca durante o período da tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, 5 horas 6 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são registrados 420 quilômetros de congestionamento na cidade. A Zona Oeste lidera o ranking com 132 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem depois com 107, Zona Leste 87, Zona Norte 61, Região Central 33 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui em São Paulo. A CET lembra também ao motorista que possui um carro com placa final 5 ou um carro com placa final 6 que estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo até às 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Agora a gente vai saber, vai conhecer a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de quarta-feira e, portanto, o passageiro que utiliza as linhas de metrô aqui da capital não vai encontrar nenhum problema. Situação semelhante na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, todas funcionando de forma normal, sem problemas aí para os passageiros que utilizam as linhas de trens aqui da capital e Grande São Paulo. A única exceção é a linha 8, Diamante, aí que a gente vem noticiando durante aí todo o mês, que devido às obras de modernização, a circulação de trens interrompida entre as estações Itapevi e Amador Bueno, no trecho atendido pela Operação Paese nessa questão, na interrupção das linhas aí nessas duas estações. Para quem pretende chegar na estação Júlio Prestes, outra opção, na verdade na Júlio Prestes não, na quem pretende sair em direção da Barra Funda para a estação Júlio Prestes, deve embarcar em um trem na plataforma de número 4, está aí, portanto, com problemas a linha Diamante com circulação dos trens desde aí o início do mês, segundo a CPTM, devido a obras de modernização. Enfim, mais de um mês aí, os passageiros que utilizam a linha Diamante com problemas. Situação para quem pega a rodovia Anchieta ou rodovia Imigrantes neste momento, Rafael.
Pois é, Cosme, ouvintes, se você precisa pegar a estrada em direção à Baixada Santista, tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. O sol brilha ao longo de todo o trajeto até a Baixada. E no sentido contrário, a mesma coisa. A rodovia Cônego Domênico Rangoni, lá na Baixada, também trânsito livre. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre. Se você precisa pegar a estrada, boa viagem, atenção. E fique ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual 98.9 FM.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Risco de fome generalizada aumenta pelo quinto ano consecutivo. Dados do relatório produzido por agências da ONU revelam que mais de uma em cada cinco pessoas em 59 países enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023. Da ONU News em Nova York, a reportagem, quem traz para a gente agora é o Felipe de Carvalho.
Níveis perigosos de fome aguda afetaram 281 milhões e 600 mil pessoas em 2023, o quinto ano consecutivo em que a insegurança alimentar piorou. Agências humanitárias da ONU ressaltaram nesta quarta-feira receios de fome e morte generalizada em Gaza, no Sudão e em outros locais. De acordo com o último relatório global sobre crises alimentares, mais de uma em cada cinco pessoas em 59 países enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023, em comparação com cerca de apenas uma em cada dez em 48 nações em 2016. O diretor do Escritório de Ligação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, Dominique Burgeon, explicou que a insegurança alimentar aguda é uma fome tão grave que representa uma ameaça imediata aos meios de subsistência e à vida das pessoas. Segundo ele, esta é uma fome que ameaça causar mortes generalizadas. O relatório é uma iniciativa conjunta envolvendo a FAO, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O levantamento conclui que, embora a percentagem global de pessoas definidas como perigosamente inseguras em termos alimentares no ano passado tenha sido de 1,2% inferior à de 2022, o problema piorou significativamente desde a crise da Covid-19. Quando o coronavírus surgiu no final de 2019, cerca de uma em cada seis pessoas em 55 países enfrentava níveis preocupantes de insegurança alimentar, em comparação com uma em cada cinco apenas um ano depois, indica o relatório. Os autores do estudo observaram que as crises alimentares aumentaram de forma alarmante em 2023. O diretor do PMA em Genebra, Giancarlo Siri, destacou preocupações específicas em relação a Gaza e Sudão, onde as pessoas estão claramente morrendo de fome. Segundo ele, depois de quase sete meses de bombardeios israelenses em Gaza, as pessoas não conseguem satisfazer nem mesmo as necessidades alimentares mais básicas e esgotaram todas as estratégias de sobrevivência, como comer ração animal, mendigar e vender os seus pertences para comprar comida. O representante do PMA disse a jornalistas em Genebra que a única forma de impedir a fome é garantir entregas diárias de alimentos em um espaço de tempo muito curto. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
São 5 horas 12 minutos e 200 dias do massacre em Gaza. Os protestos pró-Palestina estão crescendo nos Estados Unidos e o Hamas diz que vai manter a resistência. O total de mortos na faixa de Gaza ultrapassa 34 mil pessoas. Douglas Matos, Brasil de Fato.
O massacre de Israel contra a população palestina da faixa de Gaza completou 200 dias com 34.100 mortes, segundo informações do Ministério da Saúde em Gaza. Cerca de 85% dos mais de 2.300.000 habitantes da região foram deslocados e mais de 14 mil crianças foram mortas na ofensiva israelense. Em declaração transmitida pela TV, o porta-voz da ala militar do Hamas afirmou que o grupo manterá a resistência contra as tropas de Israel enquanto durar a ocupação militar dos territórios palestinos. Manifestações pró-Palestina ganharam as principais universidades nos Estados Unidos, incluindo Yale, de Nova York, e Columbia. Os protestos foram marcados por repressão policial e prisão de manifestantes na última segunda-feira, dia 22, data que marcou a Páscoa Judaica. O Departamento de Polícia de Nova York informou na última terça que 133 pessoas foram presas durante os protestos nos campi da Universidade de Nova York. Os protestos começaram na última semana na Universidade de Columbia, também em Nova York, onde um grupo de manifestantes estabeleceu um acampamento de solidariedade a Gaza. Os protestos ocorreram ainda no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e nas universidades de Michigan e Yale, onde ao menos 47 pessoas foram detidas. No domingo, o rabino Eli Buchler, ligado à Universidade de Columbia, pediu aos estudantes judeus que ficassem em casa. Nesta semana, autoridades palestinas encontraram centenas de corpos em valas comuns no Hospital Nasser, em Khan Yunis, após a saída das tropas israelenses. Dezenas de corpos também foram encontrados no Hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, segundo as autoridades palestinas, que apontam para crianças, mulheres, idosos e integrantes de equipe médica entre as vítimas. Na última terça-feira, Zaina Hauron, porta-voz da Al-Haq, uma organização independente em defesa dos direitos palestinos, com sede na Cisjordânia, afirma que a descoberta das valas comuns é a prova evidente dos crimes de guerra e do genocídio que está sendo perpetrado por Israel contra o povo palestino em Gaza. Também nesta terça, a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shandazani, disse que trabalha no sentido de averiguar os relatos dos funcionários palestinos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Al Jazeera. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 16 minutos. E a ONU verificou mais de 3.600 casos de violência sexual durante as guerras em 2023. Em relatório apresentado ao Conselho de Segurança, representante especial do secretário-geral para a violência sexual em conflitos destacou que o crime é cronicamente subnotificado e historicamente oculto. E quem volta direto de Nova York da ONU News com mais detalhes é o Felipe de Carvalho.
As Nações Unidas alertam para um aumento dramático de 50% de casos de violência sexual em conflitos em 2023 em relação ao ano anterior. Os dados foram apresentados nesta terça-feira no Conselho de Segurança pela representante especial do secretário-geral para a violência sexual em conflitos. Pramila Patten destacou que as armas continuam fluindo para as mãos dos autores desses delitos e que a maioria das vítimas segue sem acesso a medidas de reparação. Ao apresentar seu relatório anual, ela afirmou que a tarefa essencial e existencial que o mundo enfrenta é silenciar as armas e amplificar as vozes das mulheres como um grupo crítico para a paz. O relatório abrange ocorrências, padrões e tendências em 21 zonas de guerra, incluindo Israel e Gaza, Sudão, Ucrânia, Haiti, Myanmar e a República Democrática do Congo, RD Congo. Pramila Patten disse que o aumento dos casos registrados é particularmente alarmante em um contexto global onde o acesso humanitário permanece severamente restrito e limitado. Cerca de 95% dos casos envolveram mulheres e meninas. Em 32% das situações, as vítimas foram crianças. Também foram identificados 21 casos que tiveram como alvo lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer e intersexuais. Embora o relatório transmita a gravidade e a brutalidade destas ocorrências, ela sublinhou que não reflete a escala global ou a prevalência daquilo que é um crime cronicamente subnotificado e historicamente oculto. A representante especial explicou que, por cada sobrevivente que se apresenta, muitos outros são silenciados pelas pressões sociais, pelo estigma, pela insegurança, pela escassez de serviços e pelas perspectivas limitadas de justiça. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 18 minutos. E o ministro Alexandre de Moraes atende pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e autoriza o aprofundamento das investigações pela Polícia Federal no inquérito que investiga o Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas por suposta participação em um esquema de fraude em registro de cartão de vacinação contra a Covid-19. As informações com Ana Lúcia Caldas.
A Polícia Federal deverá esclarecer se Bolsonaro apresentou um cartão de vacinação falsificado ao entrar nos Estados Unidos no final de 2022 e permanecer no país nos primeiros meses de 2023. Também foram autorizadas novas perícias e a produção de laudos dos celulares apreendidos com ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. No mês passado, Bolsonaro, Cid e mais 15 acusados foram indiciados pela Polícia Federal. Dependendo do que for apurado nas novas diligências e dito no relatório final da PF, o procurador-geral vai decidir se denuncia o ex-presidente e os demais investigados ou se pede o arquivamento do processo. Nas redes sociais, o assessor e um dos advogados do ex-presidente, Fábio Weingarten, disse que a PGR atua de maneira correta ao solicitar novas informações no caso do cartão de vacinação e classificou de absurdo o inquérito que investiga o ex-presidente. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 5 horas e 20 minutos. A Advocacia-Geral da União solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação sobre divulgação de decisões judiciais determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes para retirar conteúdos considerados ilegais postados por usuários da rede social X, antigo Twitter. Para a AGU, existe a suspeita de ocorrência de crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições. Na semana passada, parte das decisões foi divulgada pelo jornalista Michael Sullenberg, da rede social. O caso é conhecido como Twitter Files. Nas postagens, foram produzidas partes de decisões sigilosas proferidas por Moraes entre 2020 e 2022. No entendimento do advogado-geral da União, Jorge Messias, a divulgação dos documentos causa interferência no andamento dos processos e viola o dever de sigilo na guarda dos documentos. A medida foi tomada após o bilionário Elon Musk, dono do X, insinuar que não vai cumprir determinações do Supremo para retirada de postagens que forem consideradas ilegais. Nas publicações no início deste mês, Musk prometeu desobedecer às restrições judiciais sob a alegação de que Moraes ameaçou prender funcionários do X no Brasil, ao determinar a remoção de conteúdos ilegais.
E o PGR, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou ontem a deputada federal Carla Zambelli, que é do Partido Liberal aqui de São Paulo, e também o hacker Walter Delgatti ao Supremo Tribunal Federal pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional, tem mais informações.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Zambelli foi autora intelectual da invasão e procurou o hacker para executar o crime e emitir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Na denúncia, o procurador pede que os acusados passem a responder a processo criminal por falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. Outra alegação é de que a deputada fez pagamentos ao hacker por meio de uma empresa que prestou serviços ao PL nas eleições. A denúncia foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes. Caberá a ele levar o processo para julgamento na primeira turma da corte, que vai decidir se os acusados vão virar réus. A data do julgamento ainda não foi marcada. A defesa de Carla Zambelli declarou que recebeu a denúncia com surpresa e que não há provas de que a parlamentar tenha incentivado o ataque hacker. Já a defesa de Delgatti afirmou que a apresentação da denúncia revela que o hacker disse a verdade. Em julho do ano passado, Walter Delgatti afirmou à Polícia Federal que recebeu R$40 mil da deputada Carla Zambelli para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserir documentos falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão, com um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. A invasão ocorreu em janeiro de 2023. No depoimento à PF, Delgatti disse ainda ter agido a pedido da parlamentar com o intuito de desacreditar o Poder Judiciário. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 24 minutos. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova penalidades a ocupantes de terras rurais e urbanas. Da Rádio Câmara, quem traz os detalhes é a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas. O texto aprovado prevê penalidades para quem praticar o crime de invasão de domicílio ou de esbulho possessório, que é invadir terreno ou edifício alheio com violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda mediante a atuação de mais de duas pessoas. Quem cometer um desses crimes fica proibido de contratar com o poder público em todos os âmbitos federativos, inscrever-se em concursos públicos ou processos seletivos para nomeação em cargos, empregos ou funções públicas, ser nomeado em cargos públicos comissionados e receber benefícios do governo federal. A proibição nos casos mencionados é por 8 anos contados da data da condenação final. Caso o condenado já receba benefícios do governo, tenha contratos com o poder público federal ou cargo público, ele deverá ser desvinculado compulsoriamente, respeitados o contraditório e a ampla defesa. O relator do projeto, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, acolheu sugestões de colegas e acrescentou no texto aprovado os mesmos impedimentos para quem invadir terreno público ou privado para tentar forçar a realização de reforma agrária ou demarcação de terras indígenas. Salles acredita que conceder benefícios a invasores é incentivar crimes.
É inaceitável que indivíduos que desrespeitam a ordem pública e promovem invasões ilegais sejam beneficiados por programas assistenciais financiados pelo governo. Por isso, implicaria um incentivo à perpetuação, como bem dito aqui, às condutas delituosas. Além disso, as invasões de propriedades particulares e públicas, aqui também emendado, acarretam prejuízos não apenas aos proprietários e ao Estado, mas também à economia e a segurança jurídica do país.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, por outro lado, disse que o projeto afronta princípios constitucionais e o ordenamento jurídico.
Acrescentando penas inaceitáveis a pessoas que eventualmente tenham sido condenadas pelo Poder Judiciário nos casos aqui previstos nesse projeto. E atingiriam também os familiares. E nós sabemos que as penas previstas pelo ordenamento jurídico nacional, pela nossa Constituição, pelo nosso Código Penal, incidem diretamente sobre a pessoa.
O projeto que estabelece impedimentos para invasores de propriedades está sendo analisado em regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
5 horas e 27 minutos e indígenas articulam agenda com o presidente Lula para esta semana, apontam avanços e seguem cobrando demarcações. Mix de sentimentos é o que diz uma liderança da PIB sobre a relação atual da entidade com o governo. Douglas Matos, do Brasil de Fato, conta mais para a gente.
Lideranças ligadas ao ATL 2024, o Acampamento Terra Livre, deram largada da edição número 20 do evento na última segunda-feira, em meio a um clima de cobranças em relação ao governo federal. Maior evento de congregação e articulação política do segmento no país, o ATL foi preparado para receber neste ano um público de 6 a 8 mil participantes e virou palco para um novo capítulo de pressão para que a gestão Lula acelere o processo de reconhecimento e demarcação de terras. Entre as tarefas do evento, os organizadores buscam uma agenda com o presidente da República para esta semana para tratar da pauta do evento. A ideia é que uma comitiva de indígenas seja recebida pelo petista no Palácio do Planalto, em vez de se promover um encontro com a ida de Lula ao acampamento, como ocorreu em 2022 e 2023. O Brasil de Fato apurou que a PIB mudou a estratégia este ano por entender que seria politicamente mais vantajoso pressionar o presidente de forma direta no Palácio e, de preferência, na presença de ministros que escutem os pleitos das lideranças numa mesa de negociação. A indígena Rosineide Saripum Cachuiana, do território Wayamu, no norte do Pará, ergueu uma faixa logo no início da área do ATL para chamar a atenção para o caso da comunidade, que enviou quase 50 representantes a Brasília esta semana para engrossarem o coro dos protestos pró-demarcações.
A gente está lutando, faz anos que a gente está lutando, mas até agora o nosso território ainda não é demarcado. Espero que saia mais rápido, porque a gente precisa que o nosso território seja demarcado, né? Porque os invasores estão lá de olho no nosso território. Isso é perigo para a gente. Isso é triste para a gente.
Um dos casos mais emblemáticos que figuram entre os discursos políticos no ATL é o da terra indígena potiguara de Monte Mor, na Paraíba, uma das quatro que estavam previstas para serem homologadas pelo presidente Lula na semana passada, mas que tiveram um despacho adiado, porque, segundo o presidente, governadores dos estados onde se localizam essas áreas pediram mais tempo para a negociação. A lista das 14 áreas prometidas inclui territórios que não tinham mais impedimento jurídico para serem homologados, nem ficam comprometidos pelo avanço da tese do marco temporal, que acabou sendo aprovada pelo Congresso no último ano e criou embaraços para a agenda do segmento. Ao olhar o cenário da relação atual com o governo Lula, Dinaman Tuxá, da coordenação executiva da APIB, Articulação Nacional dos Povos Indígenas, afirma que a entidade se vê diante de múltiplas sensações.
Olha, é um mix de sentimento, né? Em alguns momentos traz felicidade, em alguns momentos traz frustrações, em alguns momentos, né, traz decepções. Então eu posso afirmar que é um mix, é uma grande mistura de sentimentos.
Tuxá assinala que existe um conjunto de fatores que concorrem para embarreirar o processo de demarcação das mais de 200 áreas que aguardam esse reconhecimento no país. Além da força da bancada ruralista, histórica opositora do movimento indígena, e da pressão ostensiva dos governadores na disputa por algumas áreas, a diversificada composição da Frente Ampla, que sustenta o governo federal, tem se mostrado um empecilho de peso à agenda política. Apesar de tudo, a APIB avalia que esse primeiro capítulo de 1 ano e 4 meses de governo também teve avanços. A abertura de diálogo, por exemplo, é apontada como o principal deles, já que era algo que não ocorria no governo Bolsonaro. Segundo Dinaman Tuxá, a entidade avalia que houve melhora também na gestão da crise humanitária que atinge a população Yanomami em Roraima. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas 31 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós temos a alegria de voltar a falar com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, para fazer aqui a nossa participação, a sua participação, sobre temas do meio ambiente. E hoje, o professor Wagner Ribeiro vai falar exatamente sobre as questões que envolvem o marco temporal, as lutas dos povos indígenas. Boa tarde, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha.
Professor, essa luta entre Supremo Tribunal Federal, ou esse embate, né, entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, com relação à demarcação das terras indígenas, está começando a dar mais pano para a manga, né? Uma decisão do ministro Gilmar Mendes bloqueou todas as decisões sobre o tema e está chamando uma audiência de conciliação entre as partes. Você acredita que é possível ter um entendimento sobre esse assunto? Mas qual é a sua avaliação dessa situação nessa semana que a gente tem o acampamento Terra Livre, que faz 20 anos já, né?
Veja, Rafael, eu diria que e considerando essa mobilização importante, né, dos povos originários por meio desse acampamento que já está completando aí 20 anos, eu diria que não é um bom momento, né, de chamar esse processo de conciliação. Por quê? Porque o fórum da conciliação, o fórum da disputa política, seria justamente o Congresso Nacional. Porém, nessa instância, vamos chamar assim, os povos originários estão absolutamente subrepresentados, né? Nós temos hoje um Congresso que é majoritariamente de direita, com forte expressão da extrema-direita, inclusive, e que adota as prerrogativas daquele antigo presidente, que eu sempre esqueço o nome daquele cidadão, né? Enfim, que estava até outro dia aí no Rio de Janeiro, etc. E veja, são princípios que basicamente ignoram toda a fundamental herança, né, dos serviços ambientais, ecossistêmicos e culturais, também poderia dizer, linguísticos, entre outros tantos, alimentares, econômicos, etc., que nós devemos aos primeiros ocupantes dessa terra, que são os povos originários. O Congresso Nacional não é, de fato, um fórum importante. Aí você vai dizer, não, então por que não chamar essa discussão para o STF? Porque no STF, quem moveu a ação não foram, foram partidos políticos, né? A Rede, o PSOL, né? E o PL e o PP, os republicanos, né? Mas não são, às vezes, as pessoas? Juridicamente, não, né? embora você pode dizer, mas pode ir lá um representante, um deputado, etc. Mas do ponto de vista jurídico, formalmente dizendo, né, não é a mesma forma, não é o mesmo tipo de ator social que estaria falando. Além do que, também nessa discussão, é evidente que os povos originários também eles aparecem num número menor, né? O que, do meu ponto de vista, também dificulta qualquer tipo de conciliação. E a pergunta que nós não podemos deixar de fazer é a seguinte: será que dá para fazer conciliação quando você está vendo, né, as suas tradições culturais, a terra, né, onde os seus parentes, que é a expressão que eles usam, né, foram criados e passou para você uma série de mecanismos, né, de operação da terra que permite, por exemplo, a salvaguarda dos interesses deles e os serviços ambientais que nós precisamos, eu preciso dizer isso, né? Nós dependemos dos serviços ambientais dos povos originários. Será que dá para conciliar esse tipo de demanda? Eu diria que esse é um debate mais amplo e transcende, inclusive, os atores que estão sendo chamados aqui por essa ação pelo ministro Gilmar Mendes, né? Esse tema é um tema de interesse nacional, é um tema de interesse da população brasileira em atendimento justamente ao artigo 225 da Constituição, e é muito claro quando diz que nós devemos salvaguardar as condições ambientais do Brasil para as gerações atuais e para as gerações futuras. Quem que faz melhor essa salvaguarda das condições ambientais? São os povos originários. Inúmeros trabalhos acadêmicos, né, e mesmo relatórios de governo constatam, Rafael, que são os povos originários que melhor conservam as áreas protegidas, né, sejam na Amazônia, seja no próprio Cerrado, na Mata Atlântica, enfim. O modo de vida que eles levam permite associar a reprodução da vida deles, né, e a conservação ambiental. É isso que nós devemos aprender com eles, na verdade, né? E acredito que com essas premissas, né, não haveria que ter de conciliação. É preciso reconhecer o direito dos povos originários e, de alguma maneira, né, manter essa ação, ação no sentido de que eles possam manter seu modo de vida, porque a gente tem, na verdade, muitos ganhos com isso tudo, né? Ganhamos água, ganhamos ar mais limpo, ganhamos biodiversidade e sociodiversidade. Isso não é pouco. Essas características somadas dão ao Brasil hoje uma vantagem muito grande quando a gente vai pensar diante dessa renovação tecnológica que está vindo aí com a sociobiodiversidade.
Professor Wagner Ribeiro, Cosmo falando. Obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E, professor, ainda nessa questão sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes de conciliação, os líderes indígenas falam que não vão fazer coalizão para vender direitos. E neste bojo, na semana passada, o presidente Lula homologou duas terras indígenas, né? Uma na Bahia e outra no Mato Grosso. A expectativa era que fosse homologado mais terras. Enfim, existe aí uma questão toda de burocracia. Mas a minha pergunta, professor, o presidente Lula, ele vai ter mais dificuldades com esse Congresso tão conservador e que a qualquer custo quer tirar os direitos dos povos originários nessa questão, que foi promessa de campanha, inclusive, na homologação das terras indígenas aqui no Brasil?
Veja, Cosme, eu vou falar uma frase talvez um pouco dura, mas que a esquerda precisa começar a ter clareza, né? O Lula ganhou a eleição, mas a esquerda perdeu a eleição. Por que que eu afirmo isso? Porque o Lula ganhou a eleição. O presidente foi eleito, mas nós não temos maioria no Senado, nós não temos maioria na Assembleia, nós não temos maioria, portanto, no Congresso Nacional. E não é uma diferença de votos, vamos dizer assim, pequena que você possa, como antigamente ocorria, com o fisiologismo do Centrão, ganhar uma ou outra eleição. Hoje, a diferença é bastante grande, né? As votações, quando a gente vai acompanhar, elas são cruéis até, eu diria, né? Então, diante desse impacto que nós estamos assistindo, dá para entender porque de 7 áreas o presidente conseguiu homologar 2. Ele está tomando todos os cuidados para não ter nenhum deslize que gere, por exemplo, qualquer tipo de interpretação que possa resultar no impeachment. Eu não estou querendo ser alarmista, mas acho que a esquerda não está enxergando, talvez, a real situação da crise política na qual estamos inseridos, né? Nós temos um Congresso majoritariamente conservador, um forte protagonismo da extrema-direita. Diga-se de passagem que não é uma situação isolada do Brasil. Nós estamos assistindo isso em outros países também. Argentina, Israel, Turquia, Hungria, Itália, entre outros, né? Então, é preciso ter essa clareza. Nesse contexto, é evidente que o governo do presidente Lula vai ter muita dificuldade com esse Congresso, né? Para passar, por exemplo, ações vinculadas às finanças, né? Como a gente está vendo essa semana, entre outros assuntos, a dificuldade é sempre muito grande, né? Então, agora, ainda bem que temos o presidente Lula, que tem uma habilidade extraordinária, né? Conhece o Congresso, foi congressista, né? Foi deputado constituinte e consegue ter uma interlocução. Fosse outro presidente, talvez tivesse uma situação um pouco mais grave, eu diria, né? Então, é preciso ter essa clareza, né, de que a dificuldade está posta, porque a esquerda não ganha a eleição, né? Nós ganhamos a presidente, mas não ganhamos a eleição. E o modelo de gestão que está posto no Brasil é essa combinação, né, entre um executivo que depende do legislativo e um legislativo que está cada vez com maior autonomia. E cada vez mais a gente acaba assistindo o STF como um poder, vamos dizer assim, não vou usar a palavra moderador, que não é o caso, mas que tem atenuado algumas tensões. A tentativa do ministro Gilmar Mendes, nesse caso, é justamente chamar para a conciliação e tentar atenuar as tensões. Mas eu diria que, nesse caso, não cabe esse tipo de ação, porque nós estamos lidando com com uma causa petra mesmo da Constituição. É preciso garantir o direito dos povos originários e os serviços ambientais que eles nos oferecem, né? Garantir o direito deles é garantir a qualidade de vida da população brasileira. Isso me parece incontestável. Enfim, então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas acho que precisamos ter clareza que o cenário é bastante complexo, difícil, e precisa ter, nesse momento, muita calma, né? Não tem aquela expressão, muita calma nessa hora, vamos olhar com atenção, para não acabar, muitas vezes, jogando, né, o nenê com a água suja, né? Precisamos ter um pouco de clareza da crise política que estamos enfrentando.
Pois é, professor, é o Rafael novamente falando com o senhor. A gente está vivendo a semana do Terra Livre e os povos originários apresentaram uma carta aberta com 25 pontos endereçados tanto ao Poder Executivo como Legislativo e Judiciário. Essas demandas dos povos originários, o senhor acredita que elas vão receber, vão ter eco nesses poderes para que a gente possa avançar dando dignidade e todo o apoio necessário aos povos originários?
Veja, Rafael, eu vi a carta, de fato tem pontos importantíssimos, né? E eu espero que sensibilize, sim, as diversas instâncias, né, dos poderes no Brasil. Mas eu insisto, no Congresso Nacional há uma enorme, vamos dizer assim, má vontade, poder usar uma expressão um pouco mais dura, né?
Sim.
Mas uma má vontade em relação aos direitos dos povos originários. Mas, ao mesmo tempo, a gente assiste hoje, se você for, né, tiver a oportunidade de ir lá no acampamento Terra Livre, você vai ver que há uma infinitude de manifestações culturais, uma riqueza cultural extraordinária, né, que dá uma força, né, que dá um ânimo muito grande ao movimento dos povos originários, né? Inclusive ganhando as redes sociais, né? A gente vê, por exemplo, acompanha aí alguns ciclos, né, alguns representantes de diversos povos que mostram um vigor, uma vitalidade, né, que nos inspira, que nos anima justamente para fazer com que essa carta ganhe, sim, resultados reais, políticos, práticos, né? Porque estamos falando, na verdade, de garantir a terra daqueles que estavam aqui antes de chegada dos europeus, e, ao mesmo tempo, isso precisa ser dito, né? Eles ganham, mas nós ganhamos também com a manutenção dos serviços ambientais e ecossistêmicos. Enquanto o Congresso não entender isso, talvez tenhamos dificuldade de assimilar, né, esses pontos importantes que estão na carta do relato que você comentou há pouco lá do acampamento.
Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual. Nós conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, fazendo uma avaliação das últimas decisões envolvendo a demarcação de terras indígenas e as disputas políticas que acontecem no Congresso Nacional entre os reacionários, uma direita, uma ultradireita fascista, e a garantia de direitos básicos da população originária aqui no Brasil. Forte abraço, professor. Na semana que vem, novo encontro.
É lá.
Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 43 minutos. Estudo inédito mostra que o Bolsa Família reduziu a pobreza na primeira infância de 81% para 6,7%. O levantamento, que teve como base as informações do Cadastro Único, ainda revela que pouco mais da metade das crianças de 0 a 6 anos estão em situação de vulnerabilidade. As informações com a Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional.
As informações fazem parte do estudo Perfil Síntese da Primeira Infância e Famílias no Cadastro Único, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que desde 2007 desenvolve ações voltadas para crianças em seus primeiros anos de vida. A publicação é um diagnóstico do retrato na primeira infância e de seus cuidadores e tem como referência as famílias de baixa renda, ou seja, que recebem até meio salário mínimo por mês, aproximadamente R$ 660,00, registradas no CadÚnico em outubro de 2023. Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lembra que a primeira infância é um período relevante para o desenvolvimento humano.
Diferentes estudos mostram, da neurociência, da economia, de diversas áreas, que esse é um período fundamental para o desenvolvimento da base que a gente tem no cérebro, que vai ajudar essa criança a se desenvolver, ser feliz, conseguir realizar atividades no presente, mas também com alta influência para a sua vida futura e de toda a sociedade. E esse desenvolvimento, ele é impulsionado pelas experiências que as crianças vivem nesses primeiros 6 anos de vida.
O material ainda mostra que cerca de 3 a cada 4 famílias são capitaneadas por mães solo, em sua maioria pardas e com idade entre 25 e 34 anos. Do total, 43% dos responsáveis por famílias com crianças de 0 a 6 anos não têm renda fixa. Para 83% deles, o Bolsa Família é a principal fonte de recursos. O estudo ainda faz um recorte regional, detalha Marina Fragata.
A gente, ao olhar, né, ali os dados do estudo, também percebe que as regiões Nordeste e Norte têm um maior número de famílias com membros na primeira infância que estão cadastrados no Cadastro Único, ou seja, que estão dentro dessa situação, né, de baixa renda ou de pobreza, vivenciando os desafios, né, de você cuidar, promover o desenvolvimento infantil, atravessado por uma série de vulnerabilidades e de adversidades.
O levantamento faz parte da série Caderno de Estudos do Ministério do Desenvolvimento Social, reconhecida desde 2005 por colaborar para a construção de pontes entre o conhecimento científico e a gestão de políticas públicas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
5 horas e 46 minutos e o biometano pode ser saída para a redução da dependência do diesel no país, é o que defendem representantes do setor. Da Rádio Câmara, quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Ana Raquel Macedo.
Debatedores defenderam na Câmara dos Deputados medidas para incentivar o uso do biometano na matriz energética brasileira. O assunto foi discutido na Comissão de Minas e Energia a pedido do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado avalia que a produção de biometano já é uma realidade no país, mas é pouco conhecida e precisa ser dinamizada. Atualmente, o Brasil possui 20 unidades de produção de biometano, podendo chegar a 90 em 2029, na avaliação do setor. Hugo Leal aposta no uso do biocombustível no segmento de transportes pesados. O biometano tem a mesma composição do gás natural que abastece os veículos, com a diferença de ser renovável e muito menos poluente.
Quanto mais nós utilizarmos o gás natural para os veículos pesados, menos dependência nós vamos ter da conta de diesel, especialmente do diesel importado. Ou seja, essa é uma lógica que a gente tem que começar a aprofundar, entender.
O deputado Hugo Leal é autor de um projeto que traz medidas para estimular a cadeia de biometano. O combustível é produzido a partir da purificação do biogás. Este, por sua vez, é o gás obtido da decomposição de resíduos orgânicos, incluindo lixo, esgoto e até restos agropecuários, como o bagaço de cana. O diretor da Associação das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás, Marcelo Mendonça, também vê no setor de transportes a saída para impulsionar o mercado de biometano no Brasil. Ele propôs incluir os veículos movidos a gás natural ou biometano nos planos de mobilidade urbana.
O veículo a gás, ele custa 3 vezes menos do que um veículo elétrico. Então a gente pode ter um resultado de redução das emissões muito superior comparativamente ao elétrico caso a gente implemente dentro das frotas urbanas.
Outra vantagem do uso do biocombustível, segundo o diretor da Abigás, é poder aproveitar os 43 mil quilômetros de gasodutos já implantados e os mais de 1.700 postos que operam com gás veicular. Os debatedores defenderam outras medidas para estimular a cadeia de biometano, entre elas, a criação de linha de crédito no BNDES para financiar unidades de produção de biometano. Também propuseram a redução de impostos sobre os veículos movidos a gás natural e sobre os equipamentos utilizados na cadeia de produção de biogás. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
São 5 horas e 50 minutos. Projeto de lei que cria a tarifa social de água e esgoto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A proposta prevê que famílias de baixa renda paguem menos pelo uso da água. O projeto agora segue em regime de urgência para o plenário. Se aprovada, a tarifa social entra em vigor 180 dias após a publicação da futura lei. As informações com a Joana Cortes, da Rádio Agência Nacional.
O texto é um substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado, apresentado originalmente pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, em 2013. 11 anos depois, o relator do projeto, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, votou a favor do texto, fazendo alterações importantes. A ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ficará responsável por definir o limite máximo de renda do qual as famílias devem ter direito à tarifa social. No texto original, a renda mensal seria de até meio salário mínimo per capita. De acordo com o relatório, a tarifa social será o equivalente à metade do valor cobrado pela menor faixa de consumo. Ela será aplicada aos primeiros 10 metros cúbicos consumidos. Essa medida é adotada pela maioria das entidades reguladoras no país. Quem fala sobre essa quantidade de uso classificada como tarifa social é o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que leu o voto do relator.
Não cria nenhuma dificuldade nem para as companhias de fornecimento de água, nem para o orçamento do governo. E ele tem um limite que eu gostaria de citar, que ficou sendo modificado, que foi lá na Câmara, ficou sendo para consumo até 10 metros cúbicos de água. Isso, para vocês terem uma ideia, significa um consumo diário de 300 e poucos litros, o que é muito pouco. É realmente o essencial para um chuveiro, preparar os gêneros alimentícios, a higiene, lavar a roupa, coisas extremamente básicas.
Pelo projeto, a tarifa social será financiada pelos demais usuários dos serviços de água e esgoto. Ou seja, os custos serão rateados entre todas as demais categorias de consumidores. As famílias que têm direito à tarifa social devem ser incluídas automaticamente pelas companhias de abastecimento. A todas as famílias beneficiadas será assegurado também o direito de obter de graça a ligação de água e de esgoto do imóvel. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 52 minutos. E a Câmara dos Deputados aprovou benefícios fiscais para empresas de 30 setores que são ligados ao turismo e também ao setor de eventos. Quem vai contar para a gente os detalhes dessa aprovação é o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara. Vamos ouvir.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O PERSE foi criado em 2021, durante a pandemia, e acabou beneficiando empresas de 44 setores ligados ao turismo e eventos, com a isenção do pagamento de tributos como Imposto de Renda, CSLL e PIS/COFINS. A justificativa na época é de que esses foram os setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. A proposta aprovada pelo plenário depois de muitas negociações entre governo e parlamentares reduziu para 30 os setores beneficiados e estabeleceu um limite máximo total de renúncia fiscal de 15 bilhões de reais. O texto prevê que os benefícios serão mantidos em 2024 e a partir do ano que vem serão reduzidos até acabar no final de 2026. Porém, podem terminar antes se o limite for alcançado. Mas, nesse caso, o governo terá que apresentar números que sustentem isso ao Congresso. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, depois de ouvir os líderes dos partidos, o governo e entidades representativas dos setores. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião com os líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, antes da votação. A proposta original do governo reduzia os setores beneficiados de 44 para apenas 12. Retirava, por exemplo, empresas de buffet para eventos, filmagem de festas, aluguel de palcos, fretamento de ônibus e transporte aquático de passageiros, agências de viagem, museus, zoológicos e parques nacionais. Isso foi feito por meio de uma medida provisória em dezembro do ano passado e teve efeito imediato, com prazos para o fim dos benefícios a partir do início de abril. A maioria dos partidos, não apenas da oposição, reagiu contra a medida e ameaçou rejeitá-la, o que obrigou o governo a negociar a redução dos benefícios por meio de projeto de lei. Com as alterações feitas pela Câmara, a maioria desses setores foi mantida no PERSE, mas alguns ficaram de fora, como fretamento de ônibus e transporte aquático de passageiros. Mesmo com a volta do benefício para diversos setores que tinham sido excluídos, a oposição criticou a proposta. Para o deputado Nilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a redução causa insegurança jurídica, já que as empresas beneficiadas assumiram compromissos financeiros, contando com a redução de impostos.
De que adianta você aprovar um benefício fiscal até 2026? O empreendedor faz uma programação, faz um investimento, e aí o governo diz: não, não vai ser mais assim. A lei de reduzir o prazo do benefício, ele pretende, por exemplo, que o benefício para alguns casos que vai ser continuado precise fazer um credenciamento.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o acordo que permitiu a aprovação da proposta, com o limite total de renúncia fiscal para os setores beneficiados, que na primeira versão do texto de Renata Abreu eram 29 e subiram para 30 durante a votação.
Temos compromisso de preservar um benefício fiscal que foi dado nos tempos da pandemia para vários setores da economia, no setor de eventos, enfim. E o acordo que fizemos numa colégio de líderes de reduzir os quinais, não foi o governo, foram os líderes que reduziram os quinais para 29. O que foi importante? Nós vamos garantir os 15 bilhões nos 3 anos.
Além da redução do número de setores e do limite de 15 bilhões de renúncia fiscal, o projeto também estabelece critérios e obrigações para que as empresas participem do programa, entre elas uma habilitação aprovada pela Receita Federal, e determina que as empresas que usufruíram indevidamente do benefício poderão aderir a um programa de regularização da Receita Federal. A relatora, a deputada Renata Abreu, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
O que nós previmos para conseguir reduzir, portanto, o valor aos 15 bilhões? Uma redução gradual, em conversa com todos os segmentos. Uma coisa foi consensual, que 2024 o programa precisaria ser preservado na sua integralidade, justamente para evitar a insegurança jurídica.
O projeto que reformula o PERSE e mantém os benefícios fiscais para empresas de 30 setores ligados ao turismo e eventos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais. Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber do apresentador Jô Miag quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Jô, diga lá, quais destaques de hoje do seu jornal?
Boa tarde, Cosmo, Rafa e ouvintes. A gente fez uma reportagem repercutindo um estudo que mostra que as empresas de transporte de ônibus de São Paulo passaram a ganhar mais R$2.500.000 por domingo depois que a prefeitura decidiu adotar a tarifa zero aos domingos. Foi um aumento de mais de 20% na remuneração das empresas de transporte na capital paulista. acompanhamos a retomada da campanha contra a carestia, porque infelizmente ainda é grande a quantidade de brasileiros na pobreza e sofrendo com a alta dos preços dos alimentos básicos e o custo de vida. O encontro também discutiu a viabilidade de mecanismos de controle de preços e como a agricultura familiar pode contribuir para baratear o custo da comida. E vamos entrevistar a Lígia Toneto, que é assessora na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ela vai detalhar para a gente o programa Acredita, que foi lançado pelo governo Lula e vai beneficiar os cadastrados no CadÚnico, os MEIs e micro e pequenas empresas. Em linhas gerais, essa medida provisória é um conjunto de medidas que vai oferecer créditos financeiros e renegociação de dívidas com o objetivo de estimular a geração de renda e de empregos e promover o crescimento econômico. Esses são alguns dos destaques do seu jornal de hoje, quarta-feira, dia 24 de abril. Como vocês já sabem, o seu jornal passa na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo, e começa às 7 da noite. Também dá para assistir pelo YouTube. Anota o endereço aí, é youtube.com/RedeTVT. Boa tarde a todos e espero vocês. Até já!
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nós nos acompanha também no quadro TVT Cidades, quadro dentro do jornal que também é transmitido no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o vereador Josa Queiroz, ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Diadema e que também é pré-candidato à reeleição no município. Josa Queiroz, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Tudo bom, Cosmo? Prazer é todo meu, saudar o Cosmo, saudar o Rafa, toda a equipe aqui da nossa querida Rádio Brasil Atual, todos os ouvintes e também todos os telespectadores, né, da nossa TVT Cidade que... A partir de agora estamos ao vivo lá, não é
exatamente.
Isso? Exatamente. Estamos podendo, hein?
Josa, vamos falar então um pouco sobre a cidade de Diadema. Você é vereador na cidade, um dos vereadores atuantes em Diadema. Queria que você trouxesse um relato de como é que está a Diadema neste momento e também um relato da tua atuação na Câmara dos Vereadores em Diadema.
É, nós estamos lá executando a tarefa de líder do governo na Câmara. Então é uma tarefa a mais do que apenas a gente tá legislar. Nós tivemos 4.020 votos na última eleição, mas hoje a gente tem uma tarefa que é a tarefa de ajudar o prefeito Felipe, os nossos secretários, a tocar as políticas de mudança, de transformação e de melhoria da cidade de Diadema dentro daquele espaço que é um espaço importante, que é um espaço de articulação política, que é a Câmara Municipal de Diadema. Prefeitura, ela vem desenvolvendo uma série de projetos, como eu disse, de mudança, de transformação, de reorganização da cidade. Ficamos 8 anos fora do poder. Nesses 8 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa para o bem e muita coisa para mal, né? Então, nós temos algumas áreas que nós tivemos que estar, de fato, retomando toda a implementação de políticas públicas, principalmente na área de educação e na área de saúde, que foram áreas que mais sofreram durante esse período que o PT ficou fora da administração municipal. E sem falar que nós herdamos os 2 últimos anos de um governo desastroso, foram 4 anos de um governo desastroso, mas do ponto de vista da cidade, vencemos as eleições em 2020, 2021, pandemia, 2022, o segundo ano, o quarto ano, terceiro e quarto ano de um governo federal desastroso, sem nenhum investimento no município. Um governo do estado também que há muito tempo não tem política de parceria com o município. Então, nós tivemos que reconstruir, organizar, planejar novamente. Agora, Diadema está no caminho certo, está no rumo certo. O prefeito Felipe está antenado, está focado, tem procurado dar uma dinâmica para a equipe, buscar estimular a equipe, desenvolver novos projetos. Ou seja, nós estamos muito otimistas em relação ao resultado do trabalho que essa equipe vem desenvolvendo ao longo desses 3 anos e 5 meses.
Jones, a gente sempre pergunta para os pré-candidatos que vêm aqui ao TVT Cidades, qual foi a trajetória que levou o pré-candidato até agora, né? O que é que te motivou a entrar na política? O que é que você já realizou dentro da política, além do teu mandato de vereador agora lá em Diadema?
Ô Rafael, eu sou um militante dos movimentos sociais, né? Eu vi na década de 70 o meu pai e a minha mãe militar no movimento sindical, Zé do Norte, saudoso Zé do Norte, que foi vereador durante vários mandatos na cidade de Diadema, Dona Raimundo, uma militante também do movimento sindical. Então, tanto eu como Fátima, a gente nasceu ali, cara, vendo os nossos pais militar, os nossos pais lutar, brigar, organizar, principalmente na década de 80, as regiões periféricas que sofriam muito com abandono naquele período na cidade de Diadema. Então, isso tudo já por si próprio já é motivação. Então, a nossa militância é uma militância que ela vem desde muito cedo. Então, o fato de você disputar minha primeira eleição, que foi em 2012, e depois eu ter uma sequência de mais duas, e agora a terceira disputa, e uma de deputado que eu fiz há 2 anos atrás, na realidade é consequência de um trabalho de militância que a gente desenvolve no dia a dia. Então, você vê e você enxerga na política um espaço onde você possa, de fato, fazer a mudança e a transformação que uma parcela grande das pessoas que são alheios à política, que não vivenciam a política e que não acreditam que a política possa ser um instrumento de mudança e de transformação. Então você tem que fazer desse espaço de militância e desse espaço político um espaço que possibilite que isso possa acontecer. Então a minha motivação basicamente é essa, é continuar militando num espaço aonde a gente possa efetivamente ter condições de fazer as coisas acontecer. Elaborar política, elaborar projetos, elaborar propostas para poder mudar a vida das pessoas. Principalmente aquelas pessoas excluídas, aquelas pessoas mais vulneráveis e aquelas pessoas que por algum motivo não acreditam na política. Porque fazer política não é para quem acredita na política. Fazer política é você produzir resultado e mostrar para quem não acompanha, para quem não gosta e para quem não acredita que o caminho de mudança e de transformação se dá através da política. Talvez através da revolução, que não é o nosso caso, né? Eu prefiro ficar com a primeira opção, que é a política. Então, é isso que me motivou, Rafael, e continua me motivando. Eu acordo todos os dias, Cosmo, e com essa disposição, com essa vontade, com esse tesão, entendeu, de fazer sempre melhor, né, para isso. Senão também não faz sentido. Se for para a gente ter os mandatos que a gente está acostumado a ver aí, uns mandatos que se pautam no fisiologismo, no paternalismo, no clientelismo, na troca de favores, entendeu? Mandatos que de fato você chega e olha para ele quando ele se encerra e fala: o que que você fez? Não tenho o que falar, porque não fez nada, não produziu nada. Apenas criou mecanismos de paternalismo, de fisiologismo, de clientelismo, de troca de voto. E aí, meu, acho que se for para fazer isso, é melhor a gente tocar a vida e fazer outra coisa.
Josa, como que é ser vereador numa cidade que tem uma história muito importante, histórica, inclusive para o Partido dos Trabalhadores? Afinal de contas, foi a primeira cidade a ser governada pelo PT quando se lançou Gilson Menezes, então prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Diadema. De lá para cá, Diadema acumulou várias administrações do Partido dos Trabalhadores e, portanto, vocês têm uma história na cidade. Como é que é ser parlamentar, ser vereador numa cidade tão importante como Diadema? Importante historicamente, tradicionalmente, para o Partido dos Trabalhadores.
Diadema é uma cidade muito politizada por conta da sua própria história, né? E também muito exigente. Não é à toa que nós temos uma quantidade grande de administrações. O Felipe foi prefeito 4 vezes, o Gilson 1 pelo PT, o Mário Reale mais 1. Né? Isso dá uma dimensão do tamanho da importância da história que o PT construiu desde 1980. E o Zé Augusto mais 1. Opa, mais um. Como é que eu vou esquecer do nosso amigo Zé Jiboia, né? De forma nenhuma. Carinhosamente conhecido como Zé Jiboia, né? Então, são várias administrações do PT. Então, isso dá uma real dimensão da mudança da cidade. Diadema era conhecida na década de 70 como Patinho Feio do ABCD. Uma cidade que ninguém queria ir morar, uma cidade onde você não tinha nenhum tipo de investimento, não tinha infraestrutura. E de 82, quando o Gilson assumiu para cá, é uma cidade que se tornou uma referência, inclusive na elaboração de políticas públicas exitosas, né? De políticas públicas bem-sucedidas, de políticas que mudaram radicalmente a vida das pessoas, seja em que área for. A gente pode pegar qualquer área aqui que nós vamos ter mais de um exemplo de políticas que foram desenvolvidas e que transformaram e mudaram a vida da cidade. Agora, você vive um dilema também, porque boa parte dessas mudanças ficou no passado. Você tem uma cidade que foi construída ao longo dessas administrações, você tem uma estrutura de equipamentos públicos que foi construído. Você tem uma relação de urbanização da cidade de 100%. Nós não temos uma favela em Diadema. Isso é uma coisa que é muito séria do ponto de vista de resultado. Todas as favelas se constituíram em núcleos habitacionais. Nós temos uma rede hoje de saúde que contempla todos os bairros da nossa cidade. Nós temos, com problemas, evidentemente, com problemas, temos uma rede de educação com mais de 60 equipamentos de educação municipais, né? Nós temos hoje uma rede de cultura que democratizou a cultura e que leva a cultura para as regiões mais periféricas. Nós temos referências como a Casa do Hip Hop, referência internacional, né? Então, é óbvio que isso tudo tem um preço também, porque as novas gerações, as gerações que chegaram agora, elas têm outras demandas, têm outras necessidades. Elas querem discutir, debater outra cidade, que não a cidade que nós ajudamos a construir. Então, todo esse romantismo que a gente traz na história de mudança, de transformação, que foi de fato e que ocorreu através das administrações do Partido dos Trabalhadores, eles têm que hoje se mostrar de uma outra forma. Então, eu acredito que é o grande desafio. Uma cidade militante, uma cidade exigente, uma cidade participativa, mas uma cidade que ela viveu uma mudança, uma transformação da década de 80 para a década de 90 muito grande, que hoje tem outras necessidades e cobram outras ações da prefeitura, né? Então, essa rede toda que eu falei aqui de saúde, de educação, de cultura, de esporte, tem um preço também. Sim. Que é o custeio dessa máquina, né? Como que você faz para essa máquina poder atender hoje da mesma maneira como atendia? E eu costumo fazer esse debate com muita tranquilidade, quando muitas pessoas cobram a questão do hospital municipal. Sim. Gente, peraí, nós temos um hospital municipal em Piraporinha e nós estamos debatendo e discutindo o início da construção do novo hospital agora, para o próximo mês. E muita gente questiona, mas por que construir um novo hospital, Josa? Por que não manter a estrutura que está lá? Pela questão simples, aquela estrutura que está lá é uma estrutura que foi construída na década de 70. Você tinha algo em torno de 55 a 60 mil moradores na cidade. A estrutura física de saúde era uma. As macas, inclusive, tinham uma dimensão e um tamanho diferente. O elevador que está ali, hoje você não encontra peça, né? Oxigênio, enfim, toda a estrutura que um hospital precisa ao longo desses anos, desde a década de 70, com o crescente da população, eles foram tendo que ser adaptados. Chegou um momento que você não tem como adaptar mais, que não tem como fazer mais um puxadinho. Então, eu tô dando um exemplo aqui do que é mais precioso, claro, na política, né? Que é o investimento em saúde. Por isso nós estamos trabalhando para poder construir um novo hospital. Mas você tem esses problemas, Cosmo, em várias outras áreas, em vários outros equipamentos. Então é um processo permanente de você estar rediscutindo as prioridades e reorganizando a cidade a partir das suas necessidades, que mudam, E que bom que mudam.
É, verdade.
Né? Sinal que...
evolui.
Está rolando, está evoluindo.
Agora,
tá tendo renovação, né?
Tudo isso que você está falando, todas essas demandas que são atendidas pelo município, elas custam dinheiro. Diadema, ela consegue ser autossuficiente na geração de receita para manter todos esses serviços funcionando de pé, ou é necessário a realização de convênios com o Estado e o governo federal? E aí eu já emendo. O Estado tem participado efetivamente da manutenção de todos esses serviços para o povo de Diadema?
É, o Estado é omisso, né? O Estado é um negócio interessante. A gente precisa rediscutir essa coisa do pacto federativo. Eu sou municipalista por essência. E eu sempre defendi a política de que a maior parte dos recursos deve ficar aonde as pessoas vivem efetivamente e vivenciam seus problemas. Eu tenho problema de falta de saúde, é no município que eu vou buscar. Não é no Estado, não é no governo federal. Problema de esporte, problema de segurança, problema de habitação. Ou seja, o município ele tem que dar resposta para a maioria dos problemas, sendo que é ele, o município, que detém a menor fatia na parcela de arrecadação. Entendo, reconheço o custo que é manter a máquina federal, que é manter a máquina do Estado. Agora, nós temos que ter uma repactuação. À medida que cada vez mais a gente tem temas como saúde, como educação, como segurança, como habitação, que vem sendo gradativamente transferido ou municipalizados para as cidades, por que não a gente rediscutir a questão da redistribuição dos recursos? Diadema hoje, o que ela arrecada é insuficiente para você poder manter folha de pagamento e custeio da máquina. É insuficiente. Se nós dependêssemos única e exclusivamente da arrecadação de recursos do Tesouro ou dos repasses que a gente Sim. recebe, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, que são insuficientes por conta dessa lógica, né, da distribuição de recursos, entendeu? Você não conseguiria fechar a conta. Então hoje, Diadema ela vive principalmente na manutenção do custeio da saúde, que é o que mais consome recurso, graças, primeiro, a recursos do SUS. E que bom que o SUS voltou, que bom que Lula voltou, que bom que a gente tem uma política novamente de integração no Sistema Único de Saúde, de repactuação dos recursos, de investimento dos recursos, né, do governo federal para os municípios, coisa que nós não tínhamos no governo federal passado. Agora, precisamos discutir qual que é o papel do Estado. O Estado é omisso. O Estado faz muito discurso e atua muito pouco. E existe um excesso aqui no estado de São Paulo, de partidarização da relação do estado com os municípios. O estado só investe onde é interessante, onde ele tem interesse político, onde ele tem apadrinhados políticos, onde ele não tem investimento. Eu vou dar um exemplo aqui, Rafa. Rede Luci Montoro. Um baita de um equipamento acima da média, um equipamento regional,
Sim.
não municipal.
Uhum.
Um equipamento que hoje eu avalio que é um dos melhores equipamentos na reabilitação, principalmente de pessoas que têm necessidade de poder passar pelo processo de readequação, seja por conta, né, de tratamento, seja porque de fato são portadores de deficiência, seja por um acidente que acabaram tendo. Então, a rede Luci Montoro hoje é o que a gente tem de melhor. Nós ficamos com um equipamento desse em Diadema pronto para ser entregue durante 5 anos. 5 anos. Ocupando o segundo andar do quarteirão da saúde. Lá, prontinho. Era ir lá fazer a inauguração, cortar a fita, contratar os funcionários, fazer um acordo com a prefeitura e colocar aquilo para funcionar e atender a região ali, nossa região do ABCD. Passamos 5 anos com equipamento. Nós estamos com uma obra na Prestes Maia, 442 unidades contratadas para poder tirar as famílias da rodovia Imigrantes, que estão ali na área de risco, trecho não edificante e faixa de domínio. 442 unidades contratadas, Cosmo. Não é que é promessa, não. Está contratada, foi licitado, tem empresa, tem tudo. 1 ano esperando início de obras. Eu dei 2 exemplos aqui, posso dar mais vários. Né? Tem a Vila Monfort, que é na saída do quilômetro 16, o Morar Melhor, um programa de requalificação, inclusive que eles fizeram lá em São Bernardo do Campo, ali na beira da Anchieta, no Calux, né? Pintura, sim, readequação das unidades. Cara, tá parado há 6 meses. Então existe uma partidarização e uma politização por parte do governo do estado em relação a algumas cidades que a gente não entende. E aí como é que você justifica, né, que você deveria ter um espaço onde olhasse para todos os moradores, né, do estado, e parece que eles olham apenas para uma parcela que interessa. Então isso é muito ruim, né, meu?
Agora, Josa, como é que vocês vão arrumar recursos para fazer um investimento, já que boa parte do orçamento de Diadema já é consumido pelo custeio da própria máquina?
Ó, como eu falei aqui no início, o nosso prefeito ele tem coordenado, na realidade, uma equipe. Essa equipe ela tem como principal tarefa a reorganização da máquina, o planejamento da máquina, a elaboração de projetos, e nós estamos encaminhando os projetos para o governo do estado. Nós vamos insistir, apesar da partidarização e da politização que esse governador tem feito nesse último período, a gente tem insistido em mandar projetos, em cobrar, né, que exista a corresponsabilização do estado em relação a alguns a solução de alguns serviços e problemas que a gente tem na cidade, e a gente está apostando muito na relação com o governo federal. Temos tido, e aí eu acho que essa é a diferença. Porque olha, que a hora que você olha, Rafael, para a região do ABCD, e aí você enxerga, São Bernardo está recebendo recurso do governo federal, Santo André está recebendo recurso do governo federal, Ribeirão está recebendo, Rio Grande está recebendo, São Caetano está recebendo. Ou seja, o que a gente vê aqui de maneira excessiva, que é a politização do estado na repactuação dos recursos, a gente não está vendo do governo federal. Então a gente vê um governo federal que ele trabalha da maneira como a gente acredita, né, que é uma prática de federalismo, né, na relação
republicano
com os municípios, tratando todos de maneira igualitária. E temos tido já, desde o ano passado, alguns bons retornos do governo federal. Agora, e quando a gente não tem um governo federal que tem uma relação republicana? Como é que faz? Como é que o município sobrevive?
É complicado demais. Josa, 18 horas e 21 minutos, TVT Cidades, passa muito rápido, a gente tem 30 minutos. Quero entrar numa questão agora, esse ano é muito importante, não só nas eleições municipais para os executivos, como também para os parlamentos municipais, as câmaras de vereadores. Você é pré-candidato à reeleição na cidade de Diadema. O que leva o Josa Queiroz a ser pré-candidato à reeleição? Por que se colocar mais uma vez à disposição da população de Diadema como pré-candidato à reeleição?
Ô Cosmo, eu falei isso agora há pouco, eu acredito muito que o mandato é um espaço de mudança, de transformação, é um espaço de você fazer diferente, de você elaborar boas políticas, de você cobrar, de você elaborar bons projetos. E eu continuo acreditando muito, né? Agora, eu olho um pouco para a construção que nós temos feito ao longo desses últimos anos, e eu falo, pô, seria um desrespeito com todo o trabalho que nós desenvolvemos, com todos os projetos que nós estabelecemos, se a gente abrisse mão dessa possibilidade de disputar mais uma eleição. Obviamente que quem decide são os eleitores. Sim. Agora, meu, durante esses 4 anos, o nosso mandato é um mandato propositivo. O nosso mandato é um mandato que procurou articular políticas do município, cobrando o estado, cobrando o governo federal. Nós fizemos um encontro com 13 ministérios do governo Lula na cidade de Diadema, articulado pelo nosso movimento, pelo nosso mandato. Nós acabamos de aprovar uma lei instituindo a distribuição da canabidiol na rede municipal. Nós temos projeto de combate à intolerância religiosa. Nós temos projeto de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós temos projeto de estímulo à cultura local, né? Retomando práticas que estavam esquecidas, como a lei que criou o encontro de quadrilhas no nosso município. Não é aquela quadrilha que os caras viajam para fora, traz joia, não. São quadrilhas juninas mesmo, né?
Cultural.
Cultural mesmo. Então, eu olho, sabe, Cosmo, o Rafael, e eu vejo uma qualidade tão grande no nosso mandato, que eu falo, meu, um mandato como esse, ele representa uma parcela das pessoas, principalmente das minorias. Nós fizemos um debate acerca de qual política para poder a gente fazer o atendimento aos moradores em situação de rua. Sabe, nós temos ações articuladas com os vários territórios da cidade que possibilitam que esse espaço, que é o espaço do mandato, possa ser um espaço que reverbere a voz de pessoas que não têm esse espaço para poder ser ouvidas. Então, essa avaliação toda nos faz ter a certeza de que a gente produz um bom mandato, que a gente tem um bom mandato e que esse mandato merece passar mais uma vez sob o crivo das urnas. E é isso, é o crivo das urnas. Se nós acertamos ou se nós erramos, quem vai avaliar a população?
Deixa eu fazer outra pergunta nesse sentido do mandato parlamentar. Você é um vereador, para quem conhece Diadema, que anda os quatro cantos da cidade. Você trouxe exemplos aí da questão de intolerância religiosa, incentivo à cultura de matrizes, religiões de matrizes africanas, de mulheres, racial. E eu sei também que o mandato tem uma participação muito ativa e potente no que diz respeito a políticas para a população LGBTQIA+. Inclusive, apoia um time masculino de homem trans na cidade. Né, trabalha com essa questão. Como é que você enxerga essas políticas no que diz respeito também à participação da população LGBTQIA+, em Diadema? Lembrando que a cidade tem um ambulatório trans, inclusive.
Um ambulatório trans, que é uma referência importante e uma conquista importante. Cara, é isso. O mandato tem que ser isso, Cosmo. O mandato ele tem que ter essa personalidade. O mandato ele não pode se pautar de maneira individual ou quase que exclusiva em uma ou poucas pautas. O mandato tem que ser um espaço plural, um espaço onde as pessoas possam se identificar. A relação que a gente tem com os espartanos, que é um time de homens trans, mandar um abraço para eles, para o Júnior, para a galera toda, foi um pouco isso. Eles enxergaram no nosso mandato um espaço onde eles podem debater, podem discutir, podem trazer suas pautas e vão ser recebidos, vão ser respeitados, vão ter direito à voz. Isso é que é de fundamental importância quando você constrói um mandato. O mandato ele tem que ser plural. O mandato ele não pode ter uma identificação única e exclusiva, porque senão ele perde a sua essência. E aí o risco que ele corre é de ser clientelista, paternalista. É isso. Né? Então o nosso mandato se pauta muito nisso. E essa pauta LGBTQIA+, é uma pauta que eu particularmente defendo, que todos os mandatos, eu acho que tem algumas pautas que todos os mandatos deveriam ter obrigação, sabe? Deveria ser condição. Camarada, você quer de fato, porque é fácil representar determinado segmento religioso fechado numa caixinha, entendeu? Ou determinado setor, segmento, e você não se preocupar com o problema dos outros, como se só o problema daqueles setores fosse importante. Então, eu acho que tem algumas pautas que deveria ser obrigatório. A pauta de combate, de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso deveria ser uma obrigação. Obrigação. A pauta LGBTQIA+. O vereador deveria, o parlamentar deveria ter pelo menos um bom projeto sobre esses temas. Para poder, de fato, demonstrar que ele é um representante. Porque é muito fácil bater a mão no peito, que nem eu vejo. Ah, porque eu represento. Eu não represento o quê? Você representa a sociedade como um todo? A sociedade ela é plural. Tem uma diversidade enorme na sociedade. Nós não podemos querer rotular a sociedade como ela sendo de uma única orientação sexual, ou de uma única cor, ou de uma única ideologia política partidária.
De uma única religião.
De uma única religião. Gente, peraí, meu. Tem alguma coisa errada para o mundo que eu quero descer. A gente precisa compreender e entender que a sociedade é um espaço de vivência de diferentes opiniões e o parlamentar ele deve representar essas diferentes opiniões. Posso até não concordar. Nós vamos debater. Para isso que tem o parlamento. Para isso que você tem o parlar. Para você debater, divergir, discutir. Agora, o que não pode é a gente... E eu sou um cara contrário a esse modelo, sabe? Que é você olhar para o parlamento, seja ele de câmaras municipais, de assembleias legislativas, seja de federal, e você começar a enxergar uma composição do tipo bancada da bala, bancada do agro, sabe? E aí a gente vê, cara, as mulheres, que são maioria nesse país, tem minoria nesses espaços, a gente vê os negros, que são maioria nesse país, a gente tem minoria nesses espaços. Você imagina, então, as minorias. Qual que é o nível de representação? Então, nós temos obrigação. Né? Nós temos obrigação. Eu, como um homem hétero, me desconstruindo, inclusive, eu tenho obrigação de ter essas pautas. Eu tenho obrigação, porque se não for assim, não faz sentido.
Que mundo plural que a gente quer.
Ah, e aí, cara, ó, vou te falar um negócio. Eu vou pro debate, eu enfrento o debate, não tem problema nenhum. Essa discussão da cannabis agora... Pô, chegaram ao cúmulo de distribuir um material na cidade dizendo que a gente ia distribuir maconha nas unidades básicas de saúde. Como se a gente precisasse, gente. Vocês acham que a gente precisa realmente fazer uma lei para distribuir, né, como os idiotas, os irracionais estão querendo vender ideia, em unidade básica de saúde? Isso é distribuído na esquina, livremente. É consumido livremente. Né? Então, esse projeto da cannabis deu polêmica. Mas a gente tem que enfrentar o projeto. A discussão, o debate. E temos que mostrar de que lado que nós estamos. Sim. E que é um projeto que quer debater e discutir o uso do canabidiol única e exclusivamente a partir da medicina. Da medicina. E tem gente que desvirtua isso.
Total.
E é esse tipo de parlamento que a gente tem que enfrentar, combater e trabalhar para que agora, em 2024, a gente tenha uma mudança, né? Agora está na mão do eleitor, pois não adianta reclamar. Cada um tem o parlamento que merece.
É. Exato. Rafael, temos mais alguma pergunta? Já chegamos.
Chegamos ao final. Infelizmente, já são 18 horas e 30 minutos. Rápido. Acabou mais um
TVT Cidades. Passa muito rápido, Josa. Sim, queria agradecer demais a tua participação aqui no TVT Cidades, trazendo esse relato do trabalho parlamentar lá na cidade de Diadema como vereador, líder do governo na Câmara dos Vereadores, no trabalho desenvolvido por lá. Sucesso na tua caminhada e quem sabe te receber aqui em outra ou uma próxima oportunidade. Viu? Obrigado.
Eu que agradeço, Rafael, Cosmo, todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual, toda a equipe aqui, chegamos correndo aí, o pessoal com o maior carinho, o maior cuidado, valeu mesmo, obrigado, estamos à disposição e vamos trabalhar para que a gente tenha uma cidade, uma região, um estado e um país melhor a partir da mudança, e a mudança começa pela gente. Maravilha. Tamo junto, hein?
Muito bem, com a participação do Josa Queiroz, a gente vai encerrando mais uma edição do quadro TVT Cidades, aqui dentro do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos aqui na mesa do Fábio Balbini, na TVT o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. A produção é de Larissa Borer, apresentação do Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de quarta-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Forte abraço, até lá.
Tchau.